Um orgulho que nem todos podem ter. Este é o GE Santos em mais uma edição pós-derrota. O Santos foi derrotado pelo Avaí por 1-0. Jogou, na minha opinião, uma das piores partidas que o Santos fez nos últimos anos. Uma partida horrorosa, sem nada de criatividade, sem nada de nada. Um horror. Assim, tá difícil manter o mínimo de bom humor com o Santos e de otimismo com o Santos. Aí o novo diretor, no final do jogo, fala que ainda não viu nenhum treinador. É, hoje aparece a notícia de que o Santos foi atrás do Jorge Sampaoli. Tá muito difícil. Por isso, eu chamei Galvão Bueno, que fará uma participação especial aqui hoje, para falar como está a situação do Santos no momento.
Ninguém sabe o que faz. Ninguém sabe para onde vai.
Ninguém sabe o que faz, ninguém sabe para onde vai, ninguém sabe o que vai acontecer com o Santos nas próximas semanas. Tá tudo muito feio. Eu sou o André Amaral, estou hoje com o Isabel Nascimento e com o Bruno Gutierrez. Isabel Nascimento, a maior e melhor youtuber santista de todos os tempos. Isabel, você consegue manter um pouquinho de otimismo depois desse jogo horroroso e das situações que o Santos se meteu aí nas últimas horas? De técnico não contrata, descarta Guto Ferreira, conversa com o Sampaoli, até parece que o Sampaoli vai topar o Santos do jeito que tá. Como manter o otimismo com essa situação toda, Isabel? Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite, André, Bruno e a todos que estão nos ouvindo. É engraçado, Mara, você pegou esse áudio, tem uma música do Thiaguinho que no refrão ele começa: falta de tudo, não tem de nada. E eu sempre pensei em gravar algum vídeo meu começando, porque de fato a gente é um momento assim que é muito complicado, né? Muito conturbado. Eu acho que a partida de ontem, ela mostra algo que a gente estava falando faz tempo. Eu acho que a gente aqui no podcast há muito tempo a gente fala que ok, o Bustos não estava dando certo, mas não era Bustos o único problema, né? Ontem não teve Bustos, ontem não teve Angulo, ontem não teve Julio, ontem não teve Maranhão, né? E até é complicado porque a gente vai vendo as pessoas saírem do Santos. Putz, a galera fica feliz, né? Ai, dinheiro do Kaique, Julio tá indo embora, Goulart foi embora. Mas ninguém chega, Amaral. Então, eu acho que o nosso problema é assim, é mais um jogo que a gente não tem zaga. Eu acho o Luiz Felipe extremamente complicado. Toda vez que a gente vê o Luiz Felipe, é um retrocesso, porque é um zagueiro que não, há muito tempo, né, não tem uma sequência produtiva no Santos. É um jogo, novamente, que a gente vê o nosso ponta jogando de lateral. Isso é problemático, sim. Independente se o Lucas Braga agora se descobriu o melhor lateral do Campeonato Brasileiro. É problemático você precisar de um ponta jogando de lateral de novo. Então, assim, acho difícil ficar otimista, porque ontem, cara, ontem você não conseguiu assistir uma jogada, você não viu uma criação, você viu de novo um Zanocelo com a cabeça na lua. Então eu acho bem difícil, acho que é o momento que a gente começa a perceber que ia muito além de Bustos, a única coisa boa é, dá pra ver que os jogadores não estavam fazendo corpo mole, né?
Exatamente, o problema não era isso.
Querendo cair, querendo derrubar o técnico, não era isso. O problema é interno, Amaral, o problema é que esse time tem muitas limitações, esse time não é ruim. Eu acho que várias peças dariam muito certo em vários outros times. A gente já fez um panorama aqui. Pô, a zaga daria certo, o Lucas Braga daria certo, o Marcos Leonardo daria certo, Rodrigo Fernandes daria certo. Todos esses caras dariam muito certo em vários outros times do Campeonato Brasileiro. Mas dessa forma não estão dando certo. E sim, assusta quando você fala essa total falta de direção, né? Até o Bruno comentou antes, pô, acho que o São Paulo às vezes é mais pro Rueda dar uma resposta para a torcida, tá? Porque, de fato, uma hora você está mirando para Guto Ferreira. Se no outro dia você estivesse mirando, sei lá, mesmo para o Odair ou para um outro treinador, assim, você fala, putz, ok, né? Mais ou menos a mesma faixa de salário. E aí você, do nada, você vai para um Sampaoli. Uma coisa assim, você tomou um não do Renato Gaúcho e você vai para o Sampaoli. Beleza. São dois futebols, né? Dois estilos de jogo ofensivos, são duas pessoas, né, egocêntricas, são duas pessoas que gostam de gastar, vão precisar de reforços. Agora, parece que é um Santos totalmente perdido. E isso assusta muito. Eu vejo que as pessoas ficam felizes com essas pessoas saindo, né? Só que o Santos não tem atleta. E a janela abre só dia 18, ok? Só dia 18 não, né? Hoje é dia 17. Mas tipo também amanhã. Não é que quer dizer que amanhã cedo vão chegar os caras, né? E aí tem aquele ponto. E aí você vai contratar sem técnico? Então, peraí. Você vai primeiro ter que chegar um técnico para o técnico ver quais são as milhares de deficiências que o Santos tem, para depois você ir no mercado. Então, a gente está falando de basicamente quase o quê? 2 semanas, 3 semanas, 1 mês para o Santos ter reforços, e daí quanto tempo esses reforços darem certo? E nisso o campeonato vai passando, o Santos vai se aproximando da zona de rebaixamento. Eu acho que é um momento bem difícil, sim, Amaral, para a gente ter o mínimo de otimismo. Ontem foi um jogo muito ruim, eu concordo com você. É que eu não consigo concordar se foi o pior jogo do ano, porque tiveram vários jogos ruins no Paulista, mas foi o pior jogo do brasileiro.
É, foi muito ruim, e assim, e muitas coisas desanimando depois do jogo. É, a própria declaração do novo executivo de futebol do Santos, do Nilton Drummond, ele deu uma entrevista ao De Olho no Peixe, e ele falando que o time não está trabalhando com ninguém, não conversou com ninguém, não fez contato com ninguém, quase como se fosse uma coisa maravilhosa. Gente, o Santos está sem técnico há 10 dias. Tudo bem que o Nilton Drummond chegou na quinta-feira, se eu não estou enganado, mas assim, por que se orgulhar de não ter feito contato com nenhum treinador ainda, gente? Assim, o Santos está numa situação muito ruim. Então, estavam esperando o quê? Que o Marcelo Fernandes fosse resolver alguma coisa. E, deixa como está, vamos ver se o Marcelo Fernandes resolve. A impressão que o Santos fez foi isso, né? Tipo, vamos deixar o Marcelo Fernandes ali. Ganhou os 2 primeiros jogos de 1-0. Segundo, que não adiantou nada, né? Ganhar de 1-0.
Porque jogou muito mal, né, Amaral? É muito resultadismo você achar que esses 1-0 valeu de alguma coisa. O Santos ganhou na sorte do Atlético Goianiense e ganhou contra um Corinthians que não estava afim de jogar e quase perdeu.
Exatamente. E um time completamente acéfalo, né? Assim, um time que não faz nada, um time que não cria. Até o Bruno Gutierrez, nosso, que está aqui hoje com a gente também, ele fez um ótimo texto no GE.globo hoje de manhã. Eu até vou reproduzir um trecho do texto dele aqui, que ele fala o seguinte: o problema mais grave de todos é a criação. O Santos não encontra um caminho para chegar ao gol adversário. Quando tem a bola nos pés, é uma posse de bola que não se converte em nada. São toques laterais, trabalhando de um lado para o outro do campo, mas sem agredir o adversário, sem penetrar na área, sem incomodar. E aí, quando chega no limite da linha de fundo, um cruzamento é arriscado e quase nunca a bola chega na cabeça de alguém. Foi exatamente isso que aconteceu ontem contra o Avaí. Foi muito parecido com o que aconteceu contra o Corinthians e contra o Atlético Goianiense. O Santos não consegue fazer nada, não cria. O time é medroso, o time não tem coragem de dar toques para frente. Bruno Gutierrez, o que você tem a dizer, além do que você já falou, sobre a atuação do Santos, que eu volto a repetir, para mim foi uma das mais horríveis do Santos, não só nesse ano, não só no brasileiro, como nos últimos 2 anos. Foi muito feio ontem. Estou exagerando? É que é tanta atuação feia também que não dá nem para... É até difícil, né, você comparar.
Salve, salve, Amaral, Bel, todo mundo que escuta o nosso GE Santos aqui. É bem como a Bel falou, Amaral, é difícil falar que é o pior jogo do Santos no ano, porque é uma sequência de atuações. No Paulista teve jogos muito ruins, como a Bel falou, na Sul-Americana teve jogos terríveis, o jogo contra o Curitiba na Copa do Brasil na ida foi terrível também, é bem complicado, e é mais ou menos o que está lá no texto no nosso site, Amaral. É uma tradução do que o Santos é hoje, é um deserto de ideias na hora da criação. É um time muito perdido e que o adversário entra em campo já sabendo o que precisa fazer para o Santos não ameaçar de forma alguma. O que o Avaí fez ontem, com toda a sua limitação técnica, não é muito diferente do que o Corinthians fez quando se propôs a não jogar na Vila Belmiro, porque já estava com o resultado garantido. É a mesma coisa que o Corinthians fez quando quis definir o resultado na Copa do Brasil, que é chamar o Santos para o seu campo. Uma hora ou outra o Santos vai errar um passe, vai ter um domínio errado da bola, vai soltar a bola no pé do adversário, e o adversário vai emplacar um contra-ataque, pegar o Santos aberto no sistema defensivo e fazer o gol. Ou levar perigo, ou vai ser aquele desespero, como foi ontem várias vezes com o Eduardo Bauerman, com o Felipe Jonathan, correndo atrás do prejuízo, com o João Paulo fazendo belas defesas para evitar o pior. E isso tem sido uma constante dentro do Santos. E aí, também não vai muito a culpa no elenco. É o que o técnico trabalha. E o Marcelo Fernandes, o trabalho do Marcelo Fernandes para o Bustos não tem praticamente nenhuma diferença. É um 4-3-3, que em determinado momento do jogo vira um 4-2-4. É o Lucas Braga, como a Abel falou...
No máximo são as alterações, né? Porque, assim, no máximo você tem uma alteração. Por exemplo, você vê aparecendo um pouquinho mais de Barbosa, eu acho que é grande. Acho que o Sanches e o Barbosa são as duas grandes alterações que a gente pode falar. Do resto é a mesma coisa mesmo.
Então, Bel, mas assim, você muda o personagem, mas a proposta continua a mesma.
O final não tá feliz, né?
É, ontem de novo, como a gente via com Bustos, a gente viu com o Marcelo Fernandes tirar o Madison, colocar o Lucas Barbosa na ponta direita e colocar o Juan para jogar ali como um segundo atacante perto do Max Leonardo, às vezes abrindo pela ponta. O que muda do Marcelo Fernandes para o Bustos é a escolha de início de jogo, que o Bustos apostava no Johan Julio, por exemplo, e o Marcelo Fernandes aposta num Carlos Sanches. E daí, na hora de substituir, você tem jogadores...
Aliás, Bruno, como que tá essa questão do Julio com a LDU?
Olha, Bel, o Santos está esperando um novo técnico. Um novo técnico que vai avaliar esse elenco e ver com quem ele vai contar ou não. Algumas situações, lógico, o Santos já deu uma adiantada, como é o caso do William Maranhão, né, que já acertou ali o empréstimo para o Atlético-Goianiense. Mas a questão dos equatorianos, por exemplo, vai passar também pela avaliação do técnico. Aguardar para ver. O Santos se espera, conversei com dirigentes ontem ainda, depois do jogo, o Santos espera resolver o mais rápido possível, mas com critério. Agora, qual é esse critério? É o que a gente fica na dúvida, né? Porque o nome do Guto Ferreira foi o nome ventilado. O Nilton Drummond falou que o Santos não chegou a fazer proposta e não chegou mesmo. O Santos tem ventilado nomes que passam pelo comitê de gestão e esse comitê de gestão, tendo um nome em consenso, aí o Santos passa a negociar, passa a avançar em relação a esses treinadores. Teve hoje a consulta ao Sampaoli, que o Sampaoli já negou, já falou que não tem interesse em assumir o clube essa temporada. Mas está indo, né? Depende do técnico para saber a questão dos equatorianos, e o Santos quer resolver logo. A gente espera que o mais breve possível, porque o Santos precisa tomar um rumo na temporada. Quem vai definir os nomes, as contratações, quem o Santos vai no mercado, é o treinador, não é só o executivo de futebol. O executivo de futebol tem umas ideias, os nomes que o Santos pode ir atrás, só que tem que passar pelo crivo do técnico, que é quem vai trabalhar com eles. Não adianta você trazer o jogador e depois traga o técnico que não vai querer utilizar, né? Então, o Santos precisa resolver a questão do técnico, assim, a urgência maior, o quanto antes. Deve resolver, quer resolver no início dessa semana, e mesmo que resolva no início da semana, Marcelo Fernandes vai comandar o time na quarta-feira contra o Botafogo, e aí deve ser a última partida do Marcelo antes de ser anunciado o novo treinador.
Lembrando que, assim, depois desse jogo contra o Botafogo, o Santos vai só ter jogos no final de semana, nos próximos 9 finais de semana. Então, assim, vai ser um período em que o novo técnico vai ter condição, pelo menos, de trabalhar, de treinar o time entre segunda e sexta ali, que o Santos não vinha conseguindo ter isso, porque estava nas 3 competições, jogando sempre quarto domingo, ou quarto sábado, e não tinha condições. Então, pelo menos um pouquinho mais de tempo para trabalhar esse técnico vai ter. Agora, voltando a falar do jogo de ontem, me irrita muito, bastante, assim, o que me parece ser uma postura do Marcelo Fernandes, que é de colocar os jogadores que estão... que ele sabe que vão fazer mais sucesso com a torcida, sabe? Então, assim, ele não bota o Julio, porque sabe que o Julio foi criticado. Então, ele fala o quê? Bom, vou mexer no time, vou colocar a base. Então, bota ali o Juan Seco, bota o Lucas Barbosa. E são, assim, jogadores que...
E a galera começou a criticar o Ângelo, ele tirou o Ângelo.
Pois é.
Né? É muito, assim, a personalidade do Twitter, né?
Exatamente. E, assim... E a gente está queimando jogadores, assim, a impressão que eu tenho é que isso vai acabar queimando jogadores que podem vir a ser bons jogadores, assim, eu nem tenho certeza se eles vão ser, mas, assim, a gente já está colocando a carga de resolver o jogo no Juan Seco. Desculpa, o Juan Seco não tem condições hoje de ser esse cara para ter essa carga. Entre botar o Juan Seco e o Angulo, eu preferia botar o Angulo em alguns momentos, até porque o Angulo é um cara mais cascudo ali, querendo ou não, o Angulo fez 4 gols em 19 jogos. Tem 26, 27 anos, já está muito mais acostumado a essas coisas do que um garoto como o Juan Seco, que até ontem estava na Copa São Paulo. E o Santos vai queimando isso só porque o barulho que a torcida faz no Twitter, e quando tem os jogos no Santos nas sociais, é isso. É o de vamos botar os meninos, bota os moleques, e aí bota os moleques que estão sendo queimados, assim, sabe? Daqui a pouco ele já colocou o Patati no jogo do meio de semana. Ontem eu fiquei achando que ele ia botar o Patati também, enfim. Vão queimando os jogadores um atrás do outro, porque, assim, esse momento não é para eles, sabe? O Santos está no momento de arrumar a casa, botar a casa para frente. Eu sei que o Santos já fez vários grandes times com meninos da Vila, mas, assim, essa geração não é isso tudo. É preciso muito cuidado com o que o Santos vai fazer nesse segundo turno.
A gente fez isso de maneira errada, entendeu? Eu acho que isso que as pessoas não entendem. Ah, mas o Santos é a água de Santos. Não, cara, ninguém entende que o Santos só fez isso porque sempre esteve na pior, daí, assim. Na pior. O Santos nunca fez isso porque, putz, né? A gente está começando a olhar para a base, a gente primeiro investiu milhões na base, então agora nós temos os meninos. Esses meninos até estão indo para outros times, aí eles voltaram, eles estão preparados. Não. Santos, sempre que o Santos se deu bem com joias, com raios, foi sempre porque não tinha outra saída. E tá errado você, por tantos anos, não ter outra saída, cara. Tipo, não é normal que um time sempre precise colocar um garoto de 16 anos para jogar. O Kaique foi embora criticado por uma torcida com 18 anos, cara. Como que você pode criticar alguém com 18 anos? Ok, no passado ele jogou 37 vezes, acho que um número alto assim. Só que pra mim não sei se era a hora de colocar o Kaique pra fora, sabe? É um cara que não teve a chance de ser um jogador maduro estando no Santos. Aí você volta naquela problemática financeira de novo. Só que parece que o Santos tá anos arrumando a casa. O Santos tá arrumando a casa. Quando a gente não ouviu isso? Não, mas é que agora o Santos tá se ajeitando. E não se ajeita nunca. Então, acho que o Santos precisa de um plano, precisa entender o que ele quer. Só que o Santos nunca vai conseguir ter um plano e respeitar um plano esportivo se sempre que o Santos começar um desse é trazendo um técnico que você chega para ele e fala: filho, ou você classifica, a gente tá, ou você não cai ou você não cai. E o treinador nunca vai conseguir pensar algo a longo prazo se ele tá com a corda no pescoço toda vez.
E assim, a gente está falando em relação ao Marcelo Fernandes, mas eu acho que vale para muitos aspectos de dentro do Santos. O próprio Bustos, nessa reta final da passagem dele, a gente vê que as escolhas dele acabam sendo muito mais influenciadas por essa torcida de Twitter, pelas arquibancadas, do que pelas próprias convicções dele. Porque ele tinha uma aposta segura no Julio. E a gente falou isso diversas vezes, que o Julio era um homem de confiança do Bustos. E, de repente, o Julio deixou de entrar nos jogos como titular, de repente deixou de ser opção para entrar durante as partidas, mesmo sendo que eu sempre falei de ser um operário
isso
da bola.
Isso não é do Twitter, né, Bruno? Eu acho que a gente não pode falar, a torcida está aí para isso. Hoje ela gritava na orelha, hoje ela vai gritar no Twitter. Agora, sim, cabe ao treinador filtrar e entender para que serve isso e como que ele vai ouvir essa crítica da torcida.
Sim, mas o treinador, é isso que eu falei, o treinador ele tem que ter a sua convicção também do trabalho dele, do que ele está fazendo, que ele está treinando com todos os caras durante toda a semana e sabe quem está melhor e quem vai desempenhar aquele papel que ele quer que o determinado atleta desempenhe no gramado. Então, você não pode deixar a torcida, porque a torcida quer a base, porque a base salva, porque a torcida quer ver fulano, ciclano entrando em campo, que obrigatoriamente tem que colocar. Eu acho que assim, o técnico que está trabalhando ali, ele tem que ter a consciência que a responsabilidade é dele. O torcedor não paga o salário dele. Quem paga o salário dele é o clube. Ele tem uma responsabilidade com o clube. É lógico que a torcida vai sempre criticar ou apoiar em relação às escolhas que ele faça, só que ele tem que confiar um pouco no taco dele também.
Sim, e se isso... der certo, a torcida também vai reconhecer, você pode ter certeza. Sim. Só que também não dá para você falar uma coisa dessa e chegar o que aconteceu, por exemplo, com o Maranhão. Quem nunca um cara vai dar certo se a torcida não apoia dele nem no primeiro jogo, cara. Sim. O que aconteceu com o Maranhão foi muito errado. Foi simplesmente assim, a gente não conseguiu o Alisson, a gente foi para qualquer outro lugar, a gente pegou um atleta. Pô, ninguém pensa na pessoa, o William, sabe? Olha o que a torcida fez com ele.
Não, e assim, ele não teve também, nem chance de jogar, né?
Não, e quando que ele ia conseguir dar certo? Com essa pressão em cima dele, que qualquer erro a torcida ia falar, eu já avisei. E eu falei isso várias vezes, cara, tem muita pessoa que usa o número de seguidores, tudo que tem, é muito mais fácil falar que não vai dar certo, gente. eu chegar Sim. e falar, olha, tenho certeza que vai dar certo. Eu não vou falar isso. Agora, se eu falar, pô, não vai, hein? É muito mais fácil, o time não tá bem. É muito mais fácil chegar o William Maranhão e eu falar, ó, não vai dar certo, hein? Coloca na minha. É muito fácil. Vi muita gente fazendo isso, isso é muito errado. O William Maranhão nunca daria certo no Santos, não importa quanto tempo ele ficasse com essa pressão que ele tem para qualquer coisa que ele fizesse.
Agora, outra coisa que me preocupa é, se o treinador agir assim, me preocupa. Mas quando a direção também age assim, o que o PVC uhum. traz hoje no blog dele é extremamente preocupante, porque a própria direção não tem convicção do que ela quer. Porque se o nome do Guto Ferreira apareceu, estava ali sobre a análise do comitê de gestão, lógico, né, não era unanimidade dentro do comitê de gestão. E daí, por causa de pressão de Twitter, de torcedor reclamando do nome do Guto Ferreira, o Santos abre mão do profissional dessa maneira, qual é a convicção também da direção? E aí não passa nem por Newton Drummond, que chegou na quinta-feira, né? Chegou na quarta, foi anunciado na quinta. Passa pelo próprio comitê de gestão, pelo presidente Andrés Rueda, o vice José Carlos de Oliveira e aqueles notáveis que estão ali para tomar as decisões majoritárias, né, do clube.
E que a gente já teve uma baixa essa semana, né? Mais uma baixa. O Vitor Sion que sai. E assim, eu já falei bastante com ele. Tudo que eu falei com ele foi um cara muito legal, muito fácil, de fácil acesso, sabe? Talvez por ser mais jovem, talvez. Mas eu tenho o WhatsApp dele. Isso quer dizer, eu consegui perguntar a coisa, já respondeu, já participou do meu canal. Ou seja, um cara muito mais... Porque você sempre parece, pelo menos para nós torcedores, que está muito distante, né? O CG, nossa, eu nunca vou conseguir falar, não sei nem quem são esses caras. E o Vitor Sion sempre foi o oposto disso. E, mais uma vez, mais uma pessoa saindo do Projeto Santos, né? Desacreditando do projeto, porque se ele acreditasse, não importa o quanto difícil, ele ficaria. Agora, provavelmente devia estar tão difícil que ele preferiu seguir com outras coisas na carreira dele.
É muito difícil. Eu tento, assim, não é que eu passe o pano, mas eu tento evitar críticas mais duras ao Rueda, porque eu sei a situação complicada que o Santos está passando. Entendo toda a gestão dele do ponto de vista de acertar a casa, de fazer com que o Santos não vá à falência, não vá quebrar, porque era esse o caminho que o Santos estava tomando. Mas, de fato, as escolhas de campo estão pesando muito e as últimas semanas foram, assim, bastante complicadas, né? Porque, por mais que a demissão, a pedido de demissão do Bustos, né? A saída do Bustos não fosse esperada naquele dia exatamente, porque ninguém imaginava que o Santos fosse ser eliminado pelo Táchira. Já era um caminho que estava se desenhando, né? O Táchira, desde o 4-0, foi perdendo moral. A torcida tinha que pensar,
né, Amaral?
Alguma coisa, algum plano você tinha que ter. Exatamente.
Jogo que você tem 50-50.
Pois é. E aí o Santos ficou. Assim, o Santos está 10 dias sem ninguém olhando para ele. Chegou agora, finalmente, na quinta, na sexta-feira, o Drummond, mas ficou 10 dias ali que ninguém sabia quem é que mandava naquilo. E aí foi chegando o Giovanni. Nem sei se o Giovanni foi para Florianópolis. O Giovanni continua ou já acabou o freela dele, o Bruno?
Não, tá ficando,
tá,
né?
Ficando,
o freela é muito tá bom.
Gente, e assim, inacreditável. O Santos contratou um auxiliar técnico, o freela fica aí dois jogos. Aí ficou mais um, vai ficando. É muita zona, gente. É muito, assim... A gente não sabe direito para onde tá indo. E até, assim, uma coisa que eu reparei um dia desses também foi que no dia da saída do Bustos, no comunicado que o Santos fez, se eu não me engano, havia uma coisa do tipo... O presidente Andrés Rueda virá a público para uma entrevista para falar para isso. Até agora ele não veio.
Em data a ser marcada.
Exato.
Né, anunciada.
São 10 dias e ele agora não veio. Estão esperando até agora. O Andrés Rueda não vem falar, cara. Assim, era quase uma obrigação dele nessa situação de caos que o Santos tá passando, do meio da tempestade, que ele fala assim, não, peraí, o comandante do barco sou eu vou falar aqui, nem que eu vá falar assim o seguinte, e ele é um cara treinado, é um cara experiente, sabe da entrevista, falar, cara, escuta, a gente foi pego de surpresa com a saída do Dracena, estamos colocando a casa em ordem, estamos tentando fazer o máximo possível, sabemos que é um momento difícil, essa escolha de técnico vai ter que ser muito bem pensada, porque é o Santos se garantindo na primeira divisão do ano que vem, mas fala, gente, ele não pode ficar desse jeito quieto, né, é muito ruim.
E Amaral, você fala que evita, né, criticar o Rueda, porque a gente sabe a situação econômica do Santos difícil, que viveu com o transfer ban, com tudo mais, mas assim, a forma como o futebol é tratado pela gestão em mais de um ano e meio já, gestão, já estamos na metade do mandato. Se o Santos cai, se o Santos tem um rebaixamento, o baque financeiro vai ser muito maior do que o Santos vinha enfrentando com o transfer ban, com as situações, com as dívidas que tinha que pagar. porque aí as dívidas vão seguir e o Santos não vai ter dinheiro para cá, porque a gente sabe que uma Série B de um campeonato brasileiro paga muito menos do que uma Série A. E você não vai ter competições internacionais para disputar, você vai ter só a Copa do Brasil precisando remontar um elenco com um orçamento muito menor. Ou seja, a Copa do Brasil você também não vai ter condições de ir muito longe. A gente viu os times da Série B que foram mais longe foram Cruzeiro e Bahia e caíram na mesma fase que o Santos. Então, assim, você arrumar a casa, situação econômica delicada, a gente compreende, mas não dá para você abrir mão do projeto do futebol, porque se cair para uma segunda divisão, não vai ter como reverter essa questão financeira. Vai ser muito mais difícil.
E você não sabe o que vai acontecer, né, Bruno? É isso, tipo, você é um time que nunca caiu. Ou seja, você não está falando de um Vasco, de um Botafogo, mesmo de um Inter, de um Grêmio, de um Palmeiras, que você tem uma mínima noção do que acontece, uma mínima noção da reação da torcida, não? Você não tem a menor ideia do que vai acontecer.
E Bel, uma coisa que também preocupa muito, a gente vê o tempo que o Cruzeiro está na Série B, a gente vê o tempo que o Vasco está na Série B. Quando o Corinthians caiu, quando o Palmeiras caiu, quando o Atlético Mineiro, o Inter caíram, quando o Grêmio caiu, não agora, anteriormente, eles caíam, mas com uma receita de clube de Série A por mais um ano.
O Inter também?
O Inter também, 2017.
Ah, 2017 era assim.
Agora é totalmente diferente. Você cai com um orçamento receita compatível com a divisão que você está competindo. É muito mais difícil você voltar para a Série A e o Cruzeiro está pagando o preço muito caro por isso, num momento como agora. Então, agora seria o pior momento possível para o Santos cair.
É verdade. E assim, e ontem eu parei para ver a tabela do Santos no segundo turno. É uma tabela complicadíssima, né? Porque o Santos, até no começo do campeonato, teve um começo interessante, chegou a ficar na liderança, porque teve jogos contra adversários ganháveis na Vila Belmiro. Então ganhou do Cuiabá, ganhou do América Mineiro, ganhou do Coritiba. E agora, no segundo turno, vários jogos desses, quer dizer, esses todos que eu falei serão obviamente fora de casa, Atlético Goianiense, que a gente ganhou na semana passada, e assim, os jogos em casa são jogos bem mais complicados, e os jogos fora contra esses times que talvez estejam brigando contra o rebaixamento com a gente. Eu olhei para a tabela e falei, caraca, eu consigo apostar só em 4 vitórias nos 19 jogos que eu olhei ali na tabela inteira do segundo turno. Então, assim, a situação do Santos não é simples. Assim, o jogo de quarta-feira é bastante importante ali, né? Porque o Botafogo tá ali um pouquinho atrás, né? A gente tá falando aqui antes do jogo do Botafogo desse domingo. Então vai ser um desespero essa.
O Botafogo uma eliminação muito dura também, né? E olha que eu não sei porquê, mas eu assisti o jogo de ida e de volta do Botafogo. E o time do Botafogo é muito parecido com o Santos. Eu vejo um time que tenta muito, um time que tá sempre no ataque, um time que tem a posse de bola. Pelo menos o primeiro jogo contra o América foi um jogo totalmente perdido no contra-ataque. Então é um time muito parecido mesmo. Perde a cabeça fácil, tem muito menino, tem problema psicológico. Não é um time ruim. Então eu também não colocaria o Botafogo como um time tão péssimo assim, até porque o Santos consegue transformar qualquer time em time bom quando é contra o Santos, né?
É verdade. E agora teremos mais 2 jogos aí para encerrar o primeiro turno, em casa contra o Botafogo, fora de casa contra o Fortaleza. O Fortaleza, eu vi uns 4 ou 5 jogos no Brasileirão, e quase todos esses jogos foi assim, caraca, como é que o Fortaleza não ganhou esse jogo? O Fortaleza jogando muito bem, contra o Coritiba mesmo, que ele tomou gol no finalzinho, merecia vencer. Vários outros jogos, o Fortaleza jogando muito bem, e não ganhando, e se complicando, e tá lá na lanterna do campeonato até agora, né? Até esse momento que a gente tá falando aqui, a gente tá falando durante o São Paulo e Fluminense no domingo. Mas o Fortaleza é um time forte que, se bobear, não vai ficar entre os 4, então é mais uma vaga aí que vai se abrir. O Santos tem que ficar esperto para fazer pontuação o mais rápido possível. Que mais? Agora eu falei tanto hoje que... E a gente está tão deprê com essa situação do Santos dos últimos dias que fica até difícil. Para esse jogo contra o Botafogo, Bruno, o Santos continua tendo problemas também na sua escalação, né? Eu vi até que ontem o Marcelo Fernandes levou para Florianópolis o Zabala.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar. com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Que é um zagueiro, né?
Isso, Amaral. Leonardo Zabala, boliviano, é do time sub-20 e ele foi para Florianópolis simplesmente porque o Santos tinha dois zagueiros para enfrentar o Avaí. Era o Luiz Felipe e o Eduardo Bauer. Não tinha mais ninguém dentro do elenco profissional. O Santos, em um mês, se livrou de três zagueiros, né? O Velasquez pediu rescisão de contrato, o Robson Reis foi emprestado e o Kaique foi vendido. Então, de cinco, que você tinha ali, sobraram cinco, não, seis, né? Sobraram três e o Maicon tá machucado. Sobrou só os dois, então o Zabala acabou sendo incorporado para esse jogo. A partir desta segunda-feira, quando abre a janela de transferências, o Santos vai poder novamente utilizar o Alex Nascimento. É um zagueiro da base, que estava emprestado para o Famalicão de Portugal e que agora passa a integrar o elenco profissional. Já vinha treinando, lógico, mas não podia jogar por essa questão da janela. Aí o Santos volta a ter agora quatro opções para a defesa, três podendo jogar. O Maicon parece que vai demorar um pouquinho mais para voltar, a lesão dele na panturrilha, né? Esquerda, se não me engano. Lucas Pires e Sandri não voltam contra o Botafogo. O Marcelo Fernandes até falou ontem, sábado, depois do jogo contra o Avaí, que espera que no final de semana contra o Fortaleza exista a possibilidade dos dois ajudarem o Santos. E o único que talvez possa voltar contra o Botafogo é o Rodrigo Fernandes. Ele estava só com desconforto muscular, por isso foi poupado do jogo de Florianópolis.
O Maicon é 100% não, Bruno?
O Maicon é 100% não. Ele, dentre os quatro, deve ser o que deve demorar mais para retornar.
Que é desesperador, né? Porque é o grande cara da nossa defesa nesse ano, é o Maicon. E a diferença dele em campo e dele fora é muito grande. Ou seja, teremos mais um joguinho complicado na quarta-feira contra o Botafogo, né?
Sim, podemos esperar aí mais dores de cabeça por torcedor santista, mas sempre com aquela esperança que o time possa dar alguma resposta, né? Lembrando que esse jogo vai ser na Vila Belmiro, com torcida, né? Até o momento. Não temos ainda nenhuma punição em relação ao STJD pelo que ocorreu contra o Corinthians. Mas, conforme for o andamento, né, dessa audiência de julgamentos, pode ser que seja aí o último jogo do Santos com torcida na Vila nas próximas rodadas.
Eu tinha lido alguma coisa de que a punição seria só para o ano que vem, ou poderia ser só para o ano que vem. Alguém do STJD falando isso, mas vamos aguardar. Quer dar palpite, Bel?
Queria relativo, tá, Amaral?
Queria relativo.
Mas eu vou, né? Eu acho que vai ser bem ruim. Eu acho que, assim, eu vou torcer, obviamente, vou ter uma vitória, não sou maluca, mas eu acho que vai ser um jogo ruim, tipo assim, acho que a gente tá querendo ver um a umzinho friaço. Mas vou na vitória, né? Fazer o quê? A gente é brasileiro, a gente acredita. Então, nossa, que difícil. Um azerinho com o Bauerman, cabeçada do Bauerman.
Isso, pode ser, um azerinho. Eu gostei do roteiro. Um azerinho, cabeçada do Bauerman, e vambora. Tá ótimo, três pontos, vambora. E você, Bruno?
Olha, eu espero que o Bauerman tenha condições de jogo, né? Que ontem o Marcelo Fernandes
ainda tem isso,
falou,
né?
que o próprio Bauerman entrou no limite contra o Avaí e que ele conseguiu suportar bem, né? A gente espera que o Bauerman esteja bem também para o jogo de quarta. Eu não estou esperançoso, não. Eu acho que bem capaz que esse jogo seja um empate, uma cara de 1-1. Um jogo bem ruim de novo do Santos, atuação bem fraca do Santos.
Bruno gostou do meu primeiro palpite.
Pois é.
Vou com ele.
Aliás, o meu palpite racional e o meu emocional.
Aliás,
o legal é que o emocional parece o Amaral ontem. Uhum. Ele mandou no grupo: sou otimista, vamos empatar, acho que vamos empatar.
Não, mandei assim, 2 minutos antes do jogo: tô otimista, acho que a gente vai conseguir empatar. Aí, 5 minutos depois: PQP esse Zanocelo.
O pior é que o Zanocelo fez o pênalti e vibrou, né? Depois.
Caraca, inacreditável. O cara não percebeu que a bola bateu na mão dele, que o VAR vai ver.
Deixa eu te contar um negocinho. Eu acho que não é tão legal isso aí, não, né? Deixa eu te contar uma regrinha aqui.
Não, tá tudo errado, né? Vamos lá. Bom, enfim, só um último lamento ontem sobre a atuação do Santos, né, de ontem. Vocês falaram do Bauerman, que é um dos jogadores ali que a gente confia. Ontem, em vários momentos do jogo, você via assim, que o Bauerman era o cara que estava tentando armar o time. O Bauerman chegava ali na linha de meio de campo.
E igual o Michael no jogo contra o Corinthians.
Não vou nem dizer que ele dava lançamento. Ele dava um chutão para frente para ver o que dava. Assim, time completamente sem noção do que estava fazendo em campo. Enfim, a gente vai encerrando por aqui hoje. Os trabalhos técnicos foram de Maurício Mota, que está aqui animado e falando para a gente aqui, vai, força, o Santos vai conseguir reagir, está aqui tentando botar um pouco de otimismo na gente. Você ouviu o GE Santos em todas as plataformas digitais, no Deezer, no Spotify, no Globoplay, no GE. A gente volta na próxima quinta-feira, rezando por uma vitória, por um golzinho do Bauerman, ou do Alex Nascimento, ou de quem quer que seja. Do que importa são os 3 pontos. Beijos para todos vocês e obrigado.
Pelé, 2 na barreira, correu, o rei atirou. Gol!
O cara marca ação, sambou pra lá, sambou pra lá, botou na frente a bola. O time sempre chegando a chance de mais um gol. Gol! O Neymar pode bater de primeira. Gol!